Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos hoje com Jaime Soares. Olá, Jaime.
Olá, boa tarde.
Jaime, já lhe disse, vou-lhe pedir uma maldade. Por favor, apresente-se nos termos que achar melhores.
Ok, muito bem, então vamos lá. Em primeiro, agradecer o convite da Rádio Universitária do Minho a mim próprio e também ao Centro Cultural Islâmico do Porto. Então eu chamo-me Jaime Soares. Digamos que na comunidade toda a gente me conhece por Mahmoud, que é o meu nome islâmico, o meu nome religioso. Tenho 50 anos, acabado de fazer em dezembro. Sou professor de filosofia e sou muçulmano.
É um perfil curioso, não é? Não é muito comum. E a minha primeira questão é uma questão um bocado mais de números. Já me consegue me dizer se tem ideia de quantos muçulmanos existem em Portugal?
Sim, é assim. Não há estudos claros sobre isso, mas há estimativas aproximadas que dizem que nos últimos anos os muçulmanos, apesar dos censos que foram feitos, os últimos censos, dizerem que os muçulmanos andaram à volta dos 38 mil e qualquer coisa, na verdade, pois na prática, nós conseguimos perceber que há cerca de 65 mil a 70 mil muçulmanos espalhados por... de forma diversificada por vários pontos do país. Digamos que a maior concentração estará em Lisboa, cerca de 35 mil a 40 mil muçulmanos. Nós no Porto somos já 7 mil. E depois há pequenas comunidades espalhadas por todo o país, inclusive aqui em Braga há também uma comunidade e uma mesquita que já existe há algum tempo, que foi agora reaberta e, portanto, tem uma frequência de orações muito mais continuada. Mas de norte a sul de Portugal há 54 locais de culto, alguns deles que são pequenas lojas e locais de culto onde as pessoas se reúnem apenas para fazerem a oração de sexta-feira, que é a oração mais importante para nós, mas rondarão uns 65 mil, 70 mil, sobretudo com esta última vaga de imigrantes que houve e que tem muitas pessoas oriundas de alguns países que são de matriz islâmica, sobretudo do Extremo Oriente, da Índia, do Bangladesh e do Paquistão, e também do Maghreb, mas andarão à volta disso.
Em 2026 é difícil ser islâmico como muçulmano em Portugal?
É assim, nos últimos 2-3 anos tem sido mais difícil. Eu diria que na Europa tem sido mais difícil e em Portugal também, não foge à regra, sobretudo por causa desta amplificação que os partidos de extrema-direita têm tido. Nós próprios temos sentido algumas diferenças, querem ataques que têm sido feitos. Eu próprio, antes de vir para aqui, acabei de ver um vídeo no qual voltava a ser atacado sobre coisas que nós não fazemos, obviamente, e que respeitamos que as pessoas numa democracia têm legitimidade para o fazer, mas tem sido mais difícil. Ainda assim, nós vivemos num país livre e, portanto, a liberdade religiosa está consagrada constitucionalmente. Fazemos o nosso quotidiano de forma normal, muitas vezes remando contra a maré, quer seja a maré da própria realidade que vai acontecendo internacional, quer seja a maré da mensagem que vão criando, digamos assim, sobre aquilo que são os muçulmanos. Há uma enorme confusão que se faz sobre aquilo que é ser muçulmano, sobre aquilo que é ser árabe, portanto, mas nós estamos cá para esclarecer. E, portanto, obviamente que isto tem sido mais difícil. Nós temos tido alguns ataques, sejam ataques simples de pichagens na mesquita, nas portas da mesquita, sejam de vídeos e que são feitos nas redes sociais com, obviamente, manipulação de informação, quer vídeos nos partidos que já sabemos quais é que são, que obviamente que adulteram uma série de coisas que são ditas. Inclusive eu recebo muitas vezes mensagens de muçulmanos que estão na Madeira e que estão a passar um mau bocado lá por causa de um determinado deputado do Círculo da Madeira que tem feito um bocadinho a vida negra às pessoas que lá estão, por serem muçulmanas, obviamente. Mas isto faz parte da nossa vida, nós temos que saber lidar com isso, adaptarmos à situação. Digamos que esta situação tem sido mais ou menos aquilo que se tem passado noutros países da Europa, já se passou na Holanda, em Itália e noutros países. Temos que fazer o nosso trabalho, que é sobretudo um trabalho de abertura às pessoas, de esclarecimento, e de estarmos disponíveis para divulgar sempre a mensagem na qual acreditamos, que é uma mensagem sempre de tolerância, de amor ao outro, de amor ao próximo, de aceitar a diferença, seja ela qual for. Nós, graças a Deus, recebemos cerca de 4 mil alunos na nossa mesquita, de várias escolas, sobretudo aqui do norte do país, e portanto, e mesmo estar aqui neste espaço no qual vocês também nos dão a oportunidade, também serve para nós, obviamente, mostrarmos às pessoas que estamos, que somos portugueses, que somos muçulmanos, que temos direito à nossa liberdade religiosa e que trabalhamos por uma mensagem que é uma mensagem sempre de paz, de amor pelo outro, de respeito pela diferença e, sobretudo, de coexistência.
Uma pergunta um bocadinho mais pessoal, Jaime. Acreditando eu que as pessoas não nascem com fé, como é que a fé chegou até si?
Pronto, a minha situação é muito curiosa. Eu nasci numa família cristã, portanto tive uma educação católica como a maior parte dos portugueses.
Aqui em Portugal?
Aqui em Portugal. Uhum. Portanto, os meus pais são... Eu não tenho nenhum muçulmano na família, sou o único. Nunca conheci nenhum muçulmano na minha vida, até ao dia da minha conversão, e portanto eu fiz um caminho que foi um caminho de espiritualidade em solidão. Portanto, a partir dos 15 anos, mais ou menos, nunca tive dúvidas do caminho que queria seguir. Não é por acaso que eu, quando eu cheguei à altura de escolher o meu curso superior, sempre pensei cursar teologia, porque sentia já esse chamamento. Mas na verdade os cursos de teologia e a oferta que havia em Portugal não é ao encontro daquilo que eu pretendia, e então eu fui para a filosofia. E depois fiz uma busca pessoal, em solidão, sempre, de, digamos, ao nível intelectual, sempre de leitura, de procura, de sabedoria, até depois entrar na faculdade e contactar com a filosofia islâmica mais de perto. E depois aí, digamos que esta fé cresceu e eu entendi que faltava dar o último passo na minha vida, que era então converter-me. Então dirigi-me a uma mesquita, precisava ali de um intermediário, digamos assim, de um anfitrião. Na altura conheci um senhor turco que me serviu ali de ligação entre mim e a comunidade que existia no Porto. Pronto, entretanto depois eu converti-me. Na altura que eu me converti, esse senhor que tinha o pai, que se chamava precisamente Mahmoud, ele disse: olha, eu já perdi o meu pai e gostava muito que tu adotasses o nome do meu pai, que é Mahmoud. E eu, obviamente, por uma questão também de delicadeza, obviamente que aceitei, e digamos, nós não precisamos de adotar este nome islâmico, é mais uma espécie de nickname, nome pelo qual somos conhecidos na comunidade. Entretanto, eu converti-me e tenho, desde há 14 anos até agora, feito um caminho que é sempre um caminho de trabalho na comunidade, de representação da comunidade.
Que idade tinha na sua conversão?
Portanto, foi há 14 anos, eu tenho 50, 36 anos.
Então, em plena idade adulta.
Em plena idade adulta, sim, refletido. Portanto, isto para dizer que eu nunca conheci nenhum muçulmano, nem contactei. Portanto, aquela ideia de que muitas vezes passa nesse discurso de que nós manipulamos as pessoas e que tentamos islamizar toda a gente, que é um bocadinho o que esses partidos e esse discurso tenta fazer, nós não islamizamos ninguém.
Sim, mas há de haver um... Da mesma maneira que eu cresci, se calhar num meio parecido com o do Jaime, empapado em... Na Igreja Católica, não é? Havia um objetivo na Igreja Católica, que é propagar.
Sim, no Islão isso não acontece, porque o proselitismo no Islão é, inclusive, é proibido. Eu costumo muitas vezes citar uma sura do Alcorão que diz mesmo, que é a sura 256 do maior capítulo do Alcorão, que é o capítulo 2, que diz que não há imposição na religião. Portanto, esta ideia de fazer proselitismo é absolutamente proibida no Islão. Portanto, nós o que fazemos é o contrário. Se nos convidarem para nos receberem em algum local e nós podermos esclarecer, nós obviamente podemos aceitar, mas termos nós a tomar iniciativa para evangelizar, isso é absolutamente proibido e contrário ao Islão. Não existe, aliás, e o que se vê que possa acontecer nesse sentido é absolutamente contrário àquilo que diz o Alcorão.
Pronto, e agora perdoar-me à minha ignorância, e vou tentar pisar este chão com muito cuidado, mas existe no mundo ocidental uma má impressão daquilo que está associado ao Islão, e acredito que os muçulmanos possam, acredito não, sofrem certamente muito com isso. Presumo então que existam péssimas interpretações daquilo que são, daquilo que é o vosso texto base, daquilo que é o vosso texto fundamental.
Sim, eu usaria uma frase para citar um imã de Leicester, que uma vez disse uma coisa muito curiosa relativamente a isso. Ele disse uma vez o seguinte, ele disse: não se confunda o Islão com os muçulmanos. Precisamente para ir ao encontro daquilo que estávamos a falar, que é, uma coisa é a mensagem original, outra coisa são aquilo que são homens, como todos nós, que são falíveis, portanto têm o seu grau de falibilidade, que erram, que deturpam, que selecionam e que acabam muitas vezes por deturpar, adulterar, distorcer aquilo que é a mensagem original. Portanto, não se confunda uma coisa com a outra. Mesmo em relação ao Islão, ainda que o Islão seja uno, nós temos vários tipos de Islão em todo o mundo. Se eu falar com um indonésio, eu vou perceber que o tipo de Islão que ele pratica é diferente de um bósnio, ou de um saudita, ou de um africano. Portanto, porquê? Porque esses países que obviamente têm uma matriz islâmica também são muito contaminadas pela cultura, pelas questões culturais, e às vezes o que acontece nas más interpretações é que as questões culturais muitas vezes acabam por enviesar aquilo que é a mensagem original. Vou dar um exemplo prático para as pessoas perceberem. Nós temos irmãos em Lisboa que ainda hoje fazem pedagogia sobre a mutilação genital feminina. Por exemplo, nós sabemos que há culturas...
Uma cultura africana, certo?
Sobretudo da Guiné-Bissau, por exemplo, em Portugal, que ali na zona de Lisboa ainda continuam a ligar, a relacionar o aspecto da religião, portanto o Islão, com este fenómeno, digamos assim, que é um fenómeno absolutamente atentatório dos direitos humanos, que é a mutilação genital feminina. E às vezes é preciso fazer pedagogia e dizer que aquilo não tem absolutamente nada a ver com religião, que é apenas cultural, e que as pessoas mantêm esse aspecto cultural como se fizesse parte do aspecto religioso, e não faz. Vou dar outro exemplo. Há uns anos atrás falava-se muito do facto da Arábia Saudita proibir as mulheres de conduzirem automóveis. Ora, como as pessoas podem calcular, no século VII, na altura em que foi revelado o Alcorão, a partir do ano 610, não havia sequer automóveis, não havia, quer dizer, o máximo que as pessoas podiam andar era de camelos. Ou seja, isto não tem nenhuma adesão àquilo que é a mensagem. Estamos a falar de aspectos culturais, aspectos até políticos, sociais, que muitas vezes contaminam aquilo que é a mensagem. E uma das coisas que eu faço sempre quando falo sobre o Islão, e eu utilizo sempre a palavra Islão e não islamismo, precisamente para ter o cuidado naquilo que é a definição do conceito. Quando falamos do Islão, estamos a falar daquilo que é o conceito original. Islamismo, estamos a falar de um conceito que foi introduzido pelo Voltaire no século XVIII e que fala sobretudo de uma dimensão do Islão que mistura religião com questões políticas, tal como nós falámos do liberalismo ou do comunismo ou de outras vertentes. Portanto, isso será uma outra dimensão do Islão. Portanto, o que se está a passar, por exemplo, no Irão hoje é um exemplo claro do que é o islamismo e não o Islão. Portanto, o xiismo que se passa no Islão e que é um bocadinho diferente do xiismo que se passa no Iraque, que tem uma outra dimensão, faz questão de misturar esta dimensão dos ayatolas, dos líderes religiosos, que são de facto líderes espirituais, com uma dimensão que é uma dimensão política. E isso é outra coisa que não tem nada a ver com o Islão original. Portanto, quando falamos de Islão, ele é muito diverso. Às vezes há mais interpretações, inclusive as pessoas, quer dizer, quando falam de muçulmanos falam sempre de árabes, há imensos muçulmanos que não são árabes, e convém dizer exatamente isso, que a maior parte do mundo muçulmano nem sequer é árabe, só cerca de 17% do mundo islâmico é de origem árabe. A grande parte, portanto, os outros 83%, nem sequer são de origem árabe. O maior país islâmico do mundo, que é a Indonésia, não é de matriz árabe. Portanto, e as pessoas às vezes fazem esta confusão entre uma coisa e outra. O Islão é uma religião de paz. A palavra Islam, bem na sua raiz etimológica da palavra Salam, que quer dizer duas coisas: paz e submissão voluntária a Deus. E é isto que nós, naquilo que é o Islão moderado, e não podemos negar que depois há um outro tipo de Islão, que é um Islão opressor, obviamente, que andarão à volta dos 0,5% daquilo que é o Islão de todo o mundo, também existe. É mau, é errado e deve ser condenado. É claro.
Perfeito. Presumo que isso seja uma luta...
Também dentro da nossa interna, não é?
E que para... Quer dizer, que para um muçulmano isso seja quase uma luta permanente de afirmar que estou aqui em paz e que não tenho... Que não posso ser comparável a alguém que profetiza a violência porque deve ser muito facilmente. Outra questão que eu gostaria de lhe colocar era uma outra vertente que também é comumente associada ao Islão e que eu gostava de ouvir a sua opinião para não tomar aqui presunções injustas, que é, eu conheço bem a subalternização que existe da mulher relativamente ao homem na Igreja Católica, que eu acho deplorável, e acho que ela depois cada vez menos, mas ainda muito, transborda para a sociedade portuguesa, que é essencialmente uma sociedade cristã. Qual é que é esse papel da mulher no Islão?
Assim, eu vou voltar mais uma vez à questão da mensagem e à questão depois da prática. Então, a mensagem diz claramente em vários capítulos do Alcorão, em várias suras, em vários versículos, que a mulher é exatamente igual ao homem. Ou seja, tem os mesmos direitos perante Deus, digamos que tem as mesmas obrigações. No ponto de vista religioso, eu até posso acrescentar que o homem tem mais obrigações religiosas do que a mulher. Um exemplo claro disso. Quando se vai a uma mesquita, Normalmente nós fazemos as orações em separado, homens e mulheres. Esta separação do espaço não é exclusiva do Islão, porque se forem, por exemplo, a uma sinagoga judaica, também se faz essa separação. Ou se forem, por exemplo, a um templo de algumas correntes cristãs mais, podemos dizer, mais conservadoras, também existe essa separação. E o que é que se verifica nessa separação nas mesquitas? Que o espaço das mulheres é sempre mais reduzido do que o dos homens. Isto porquê? Porque desde o início se considera que a mulher, obviamente como é e continua a ser, a figura que tem um peso maior sobre si, ao nível da educação dos filhos, eu sou professor e vejo isso, por exemplo, ao nível daquilo que é a sua dimensão profissional, ao nível daquilo que ainda continuam a ser as tarefas da casa, que apesar de serem mais divididas, ainda há uma primazia da mulher, a mulher não tem tanta obrigação de ir à mesquita. Logo, o espaço é menor. Porquê? Porque enquanto que o homem tem uma obrigação de frequentar a mesquita mais vezes, a mulher pontualmente pode ir, deve ir, mas não tem essa obrigação maior. Depois, o que é que nós podemos dizer na prática? De facto, há alguns países, lá está a questão da contaminação cultural que eu falava há pouco, e vou voltar atrás. De facto, há alguns países, por questões culturais, acabaram por contaminar aquilo que é essa diferença entre o papel do homem e da mulher. E é muito distinto ir, por exemplo, sei lá, à Arábia Saudita, onde, apesar de tudo, as mulheres são altamente respeitadas. Por exemplo, uma das coisas que se fala muito no Irão é que as mulheres, obviamente, são oprimidas, mas depois, quando se verifica a quantidade de mulheres que têm cursos superiores e de homens, no Irão, que é um país que tem uma imagem péssima, aquilo que se verifica na prática é que o número de mulheres que frequentam o ensino superior é maior do que o dos homens. E, portanto, apesar de haver alguma opressão, também há, obviamente, esta capacidade, digamos assim, que os países têm de poder dar estas oportunidades às mulheres. Portanto, isto para dizer o quê? Se formos ao Afeganistão ou se formos a outros países, por exemplo, no caso dos talibãs, obviamente que é absolutamente reprovável aquilo que fazem às mulheres. Portanto, esta ideia de que as mulheres não podem estudar, que é absolutamente anti-islâmica, não há nada nas escrituras que diga isso. As mulheres são oprimidas. Mas o que eu queria aqui referenciar é que muitas vezes essa opressão resulta não da questão da religião, da mensagem original, mas sobretudo dos aspectos culturais que contaminam os aspectos religiosos. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma sobre isso. Porque se formos, por exemplo, para esses países ou para outros países europeus, vemos que essa opressão não existe de igual forma. Eu posso falar, por exemplo, da Bósnia-Herzegovina, que é um país muçulmano, e que essa ideia da mulher oprimida obviamente não existe. Agora, nós não podemos negar, porque isso seria obviamente limpar aquilo que é a verdade, não podemos negar que há países onde as mulheres são oprimidas, países de matriz islâmica onde as mulheres são oprimidas, já referi a alguns. Agora, parece-me que é importante evidenciar é que essa opressão não resulta da mensagem original, mas resulta mais uma vez daquilo que é o comportamento dos homens e daquilo que são os seus aspectos culturais. Por exemplo, o Paquistão é um exemplo claro de alguns... Nós normalmente, enquanto muçulmanos, seguimos sobretudo duas grandes escrituras. O Alcorão, que é para nós o livro sagrado, e depois os hadiths. Nós chamamos aos hadiths uma espécie de ditos, digamos assim, daquilo que o profeta proferiu, terá pronunciado e que foi registado por vários compiladores ao longo dos anos. E dentro desses hadiths, desses ditos, desses aforismos, há imensos hadiths que foram absolutamente inventados. E muitos deles foram inventados para legitimar determinados comportamentos, que são esses comportamentos de opressão, de poder sobre a mulher. Por exemplo, o Paquistão tem alguns exemplos desse tipo. Teve, e vai corrigindo, obviamente. O Afeganistão é a mesma coisa, portanto, aquilo que nós vemos. E, portanto, isso, de alguma forma, essa adulteração depois legitima determinados comportamentos opressivos que, obviamente, são reprováveis para nós. Isso não temos dúvidas.
Como é que Jaime viu a discussão que houve há relativamente pouco tempo sobre o véu islâmico e a sua proibição em Portugal?
Acho, sinceramente, um disparate. Porque eu, sinceramente... Olha, eu sou muçulmano, frequento várias mesquitas no país, não conheço nenhuma mulher que tenha usado burca, nunca vi em Portugal. Uhum. Portanto, acho isso... absolutamente disparatado. Não, quer dizer, falar de uma não questão, porque isso é uma não questão, como se fosse um comportamento. Aliás, houve algumas pessoas, alguns intelectuais portugueses que ridicularizaram a situação.
Certo.
Se falássemos do Afeganistão, penso que foi a Clara de Sousa que falou sobre, a Clara Ferreira Alves que falou sobre essa questão, dizer, provavelmente se fosse no Afeganistão. Agora aqui, é assim, nós obviamente que acho que não podemos caminhar para aquilo que caminhou e que foi o sentido do processo da França ou da Bélgica que proíbe, inclusive, qualquer símbolo religioso nas escolas. Acho que pode ser legítimo essa ideia de, por uma questão de segurança, as mulheres não se cobrirem com burca ou com niqab, mas acho que em Portugal não faz sentido essa discussão, porque não...
Pois,
eu não conheço ninguém que utilize, sinceramente, isso.
Eu nunca vi uma burca na vida, na verdade. Minto. Talvez de passagem num aeroporto possa já ter. Mas quisermos, é uma coisa extraordinariamente pontual. Mas antecipou, de certa forma, aquilo que era a minha questão seguinte, que era... Como é que vê, então, o processo que decorreu em França?
Eu acho que é um processo disparatado, porque o problema da França, desde há muitos séculos, não é de agora, a França entrou naquilo que se chama o laicismo. Portanto, obviamente que os países ocidentais, com exceção de alguns, e às vezes esquecemos que, por exemplo, a Grã-Bretanha não é um país laico, é um país confessional. Quando nós entramos no laicismo e esquecemos a laicização, portanto, uma coisa é dizermos que o país é laico, tem que haver uma separação entre o Estado e as igrejas, obviamente que sim. Outra coisa é quando se persegue tudo aquilo que é religioso. E o que acontece em França, e depois a Bélgica tem ido atrás, porque tem copiado praticamente as medidas todas do que tem acontecido em França, é exatamente isso. Tem-se entrado por um processo de laicismo, de perseguir tudo aquilo que são símbolos religiosos, e quando eu falo de perseguir é proibir véus islâmicos, kippahs judaicas, proibir um aluno cristão de usar um fio de prata por fora da camisa com um crucifixo, demolir estátuas com o Papa João Paulo II, como aconteceu numa outra vila francesa. Portanto, estou a falar desse tipo de questões. Acabamos por esquecer que há um princípio, que é o princípio da liberdade religiosa, que é privado e que deve ser respeitado. E esquecemos de uma outra coisa, que é quando, de um lado, do lado do Estado, se tem normalmente uma resposta feroz, do outro lado a resposta vai ser equivalente. E o que aconteceu em França, quando se proibiu o véu islâmico a algumas meninas, e agora ultimamente a abaia, que é simplesmente uma túnica que as muçulmanas usam e que outras mulheres poderão usar de forma
algumas
equivalente.
Algumas muçulmanas usam, certo?
Sim, algumas muçulmanas usam, aquelas que fazem questão de manter a sua identidade. O que aconteceu em França, quando se fez isso, foi que logo a seguir os encarregados de educação responderam dizendo: ok, vocês proíbem, então as nossas filhas não vão à escola. E eu pergunto se esta é que é a solução. Se nós reivindicamos que a educação é chave neste processo de esclarecimento, de tolerância, de integração, e ao mesmo tempo estamos a criar mecanismos que as afastam deste processo educativo, eu acho que a resposta é sempre pior.
Então, eu e o Jaime estamos neste ponto muito próximos. Ou seja, eu acho que a burca é uma aberração, e acho que qualquer pessoa minimamente sensata acha o mesmo, e tenho algumas dúvidas sobre o que França fez. Mas a pergunta que se me coloca de imediato é: onde é que isto para? Ou seja, entre proibir o hijab ou uma burca, há aqui um gradiente de cinzentos muito grande. E onde é que nós devemos parar? Da mesma maneira que há pouco estava a falar da mutilação genital feminina. Isso é uma transgressão completa daquilo que eu acho que são
os direitos humanos.
Os direitos humanos. E eu, achando que se deve, que não deve ser permitido, independentemente disto ter sido um embuste político para dispersar outras questões, não acho que deva ser permitido que uma mulher use uma burca em Portugal, mas depois não sei onde é que eu devo... Onde é que se deve começar a permitir?
Uma das questões que se colocou quando eu vi muito, li várias coisas sobre esse debate foi: ok, porque é que se proibiu a burca e ao mesmo tempo não se proibiu? Aquelas máscaras que são utilizadas, penso que é salta-montanhas,
passa-montanhas.
Passa-montanhas. Porque é que não se proíbe isso? Porque é que não se proíbe, por exemplo, uso de capacetes com viseira? Ou seja, se o argumento utilizado é a questão da segurança e do rosto que deve estar destapado, digamos que centralizar toda a problemática no uso da burca, para já é desfasado, porque em Portugal não temos uma massificação do uso da burca. Depois, se apenas se torna exclusivo a lei ao uso da burca, parece-me um mau princípio.
Aí terei que discordar de si, Jaime, porque eu posso ter um capacete e posso pô-lo e tirá-lo quando eu quiser. Na burca subentende-se uma submissão, uma anulação de identidade que não é voluntária. Enquanto que eu posso usar um capacete com
equipamento... Sabe que essa é uma questão importante, que é...
Então diga-me.
Essa é uma questão, por exemplo, e já vi várias pessoas a falar sobre isso. Quase toda a gente pensa que as mulheres usam a burca porque são obrigadas. E eu conheço várias pessoas, que não é no caso da burca, mas várias pessoas, e já se passaram alguns episódios connosco, que se recusam. Eu vou-lhe contar uma história muito engraçada que se passou com uma pessoa da nossa comunidade. Nós tivemos há uns anos atrás uma senhora líbia que estava cá a fazer um doutoramento em medicina dentária. E no dia de defender a sua tese de doutoramento, usou, obviamente, faz parte da sua identidade cultural, o hijab. Portanto, um véu. Não uma burca, um véu. Pois no dia da defesa da sua tese, houve um arguente, portanto, uma das pessoas, um dos professores que estava a avaliar a sua tese de doutoramento, que lhe disse claramente: ou a senhora retira o seu hijab ou não defende a tese. Isto foi aqui em Portugal, há poucos anos, há 4 ou 5 anos. Ou seja, esta mulher que usava o hijab, usava porque fazia parte da sua identidade, fazia questão de usar. Assim como há muitas mulheres que usam, eu, por exemplo, conheci uma outra mulher que usava niqab, que fazia questão de não mostrar o rosto em público, porque queria e porque era sua a opção usar. Quando nós falamos da liberdade, às vezes eu vejo muita gente falar de liberdade, mas esquecemos que a liberdade implica também que ela vá contra aquilo que são os nossos princípios. Se eu tenho uma mulher que quer usar burca, ou que quer usar niqab, mesmo que eu, individualmente, acho que ela não deve usar, mas ela quer usar porque é um princípio da sua liberdade, isso também deve ser respeitado. E muitas vezes não é. Porque a ideia que se tem é sempre essa ideia distorcida de que a mulher é oprimida. Mas se faz parte da escolha livre dela, ela quer usar. Eu conheço algumas mulheres a quem aconteceu isso, e isso deve ser igualmente respeitado. Agora, outra questão. Obviamente que a questão da burca e do capacete pode ter as suas diferenças, mas o que eu estou aqui a tentar reforçar é: se o argumento principal se centrou na questão da segurança e apenas nesse,
é um absurdo.
Penso que não faz sentido tornar exclusivo.
É um absurdo. Eu com um boné e com uma máscara de Covid sou perfeitamente, e a minha identidade anula-se.
E é o que muitas mulheres fazem. Não é?
Sim, quer dizer, se eu usar um boné e uma máscara, fico só com...
Exatamente, só com os olhos.
Os olhos, praticamente. Sim. Há uma parte da face que fica exposta. Pronto, mas é isso. Então, o Jaime é a favor de uma maior permissividade nestas matérias, porque acha que isto é uma espécie de islamofobia encapotada?
Eu acho que sim. Mais uma vez, é atacar minorias sem fundamento. A pergunta que se deve colocar é porquê? Porquê que agora se há de lembrar de atacar 70, eu falei de 65 a 70 mil, será que 65 a 70 mil muçulmanos serão todos uma ameaça em Portugal? Portanto, isso é a mesma coisa que dizer que o Bangladesh, que os imigrantes do Bangladesh são um perigo, quando são 55 mil em Portugal. Portanto, é desfasado, não faz sentido, a não ser utilizar a mesma estratégia que é repetida, não é? Que é frequente, que é atacar determinadas minorias para encapotar aquilo que... Eu gostava que alguns partidos fossem capazes de, no debate político, fundamentarem as suas posições, debatê-las, mesmo que fossem posições polémicas, que as pudessem decompor, mostrar ao público. Mas aquilo que se faz é sempre um ataque fácil, porque nós hoje vivemos numa sociedade em que não há tempo para ler, não há tempo para refletir. E obviamente que aquilo que fica sempre na cabeça das pessoas são os soundbites, porque essas frases ficam sempre, as pessoas memorizam, guardam, e portanto é sempre mais fácil ir por esse caminho, atacar minorias para se encapotar as ideias que não se têm, porque muitas vezes o que se sabe é que alguns partidos políticos atacam nessa tática do bote expiatório que já vem dos judeus, não é? Antigos, para se depois encapotar aquilo que... as fraquezas, digamos assim, as fraquezas de ideias, o vazio de ideias. Eu dou o exemplo, por exemplo, do Partido da Liberdade na Holanda, que é um partido que é islamofóbico, de raiz islamofóbica, que foi para o poder e percebeu-se claramente o que é que defendia. Passado poucos meses o governo caiu, portanto, porque não há nada, portanto, não se aproveita absolutamente nada, há um vazio de ideias, não há um programa político. Portanto, há meia dúzia de soundbites e de vídeos que se fazem a dizer mal desta e daquela minoria. Dizer, inclusive, que esse partido português tem perdido todos os casos em tribunal nos quais tem sido processado. Todos. Não há um único caso que tenha vencido. Um único caso. E, portanto, isso diz muito daquilo que deve ser o debate de ideias ou não. E diz muito daquilo também que deve ser o nosso trabalho enquanto cidadãos, que é um trabalho de reflexão, de procura. Eu há dias via que Nestas presidenciais, o partido do qual eu estou a falar, que toda a gente consegue reconhecer, 85% das notícias eram falsas, que foram colocadas. Portanto, isso é da agência Lusa, não é nenhuma fonte minha. Portanto, presumo que a Lusa tenha alguma credibilidade. E isso diz muito daquilo que esse tipo de discurso de ódio que não acrescenta nada e apenas divide. Veja-se, por exemplo, o caso dos Estados Unidos.
Claro. O Jaime, como eu, cresceu por aqui. Uhum. E sabe perfeitamente, eu pelo menos sei perfeitamente, o que é a vida de um cristão. Explique-me quais são as principais diferenças para a vida de um muçulmano.
Há muitas diferenças, nomeadamente quanto àquilo que é a vivência do seu dia-a-dia, que é muito mais disciplinado.
Então,
eu tenho um amigo meu que é padre, que costuma dizer que em Portugal há muitos cristãos chamados cristãos sociológicos. São cristãos batizados, mas depois que obviamente não praticam, portanto não têm aquela regularidade naquilo que é a prática religiosa.
Está em frente a um.
Normalmente, digamos que nós começamos o dia logo a pensar na religião, portanto nós nem sequer tomamos o pequeno almoço sem primeiro fazermos uma primeira oração, que é feita normalmente de madrugada. Agora, porque os dias nascem mais tarde, andarão por volta das 6 da manhã, mas se for no verão andarão por volta das 4 da manhã. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos é levantarmos, dirigimos à casa de banho, fazemos um ritual de purificação com água, lavamos algumas partes do corpo que nós consideramos que são partes que nós usamos para pecar, para cometer erros, sobretudo a boca, o nariz, as mãos, todos os órgãos sensoriais, portanto os ouvidos, os olhos, os braços e os pés, e depois fazemos a primeira oração do dia. Tomamos um pequeno almoço normal, fazemos o nosso horário de trabalho, à hora do almoço temos uma segunda oração. Depois, a meio da tarde e por volta das 3:15, neste momento os dias são mais curtos, é nessa hora, temos uma terceira oração. Depois, por volta das 5:15, uma quarta oração, e por volta das 19 temos uma quinta oração. Isto em termos de prática diária, será isto.
Desculpe interrompê-lo, quanto tempo duram essas orações?
Duram-se entre 8 a 10 minutos.
Cada uma.
E, portanto, são momentos de reflexão importantes, são pausas que nós fazemos, porque entre vários períodos do dia nós cometemos vários erros, seja um olhar que lançamos sobre alguém, seja uma palavra que dizemos a alguém que é menos conveniente, e portanto esses momentos servem também para nós refletirmos, para pedirmos perdão a Deus pelos erros que cometemos e para fazer essas pausas que são importantes. Essa é uma prática. Depois, obviamente, que no caso da alimentação temos práticas também de não ingerir determinados alimentos, nomeadamente álcool, a comida, a carne, que tem que ser halal, ou seja, tem que ser abatida de acordo com os princípios islâmicos. Portanto, normalmente os animais têm que ser todos benzidos, tem que ser feita uma oração e tem que se abater o animal pela veia jugular, porque se considera que é um método que causa menor sofrimento aos alunos. Portanto, só podemos ingerir determinados alimentos. E depois temos outras práticas ao longo daquilo que é o nosso percurso, o ramadão, portanto, o jejum que fazemos, a esmola que nós damos constantemente e que faz parte da caridade aos mais pobres, e depois ir um dia uma vez a Meca. Eu estive em Meca agora em dezembro, há pouco tempo, 15 dias, em Meca e noutros locais sagrados, também faz parte daquilo que é a nossa prática. Mas digamos que é uma disciplina, digamos assim, diária, que deve ser feita pelos muçulmanos e que é muito regular.
Então, eu devo entender, como o Jaime sabe muito bem, porque, pronto, como eu disse há bocado, teve uma vivência próxima da minha, não é? Quer dizer, eu cresci aqui também no norte de Portugal. Há muitos cristãos de domingo e há uns que nem de domingo são. Isso não é, então, uma realidade tão recorrente no mundo muçulmano, em que a fé é mais militante e é mais séria?
Sim, desde muito pequenos nós os muçulmanos faz parte, por exemplo, de uma prática familiar, a leitura e a memorização do Alcorão. A partir dos 4 anos de idade deve-se começar a fazer isso. Obviamente que haverão muçulmanos que não ligam nada à religião, mas serão em muito menor número. Não é por acaso que mesmo na Europa há um grande número de revertidos, de pessoas que se têm convertido ao Islão, que vinham de outras práticas. Eu, por exemplo, fui agora à Arábia Saudita e fui num grupo de quase 200 pessoas que eram todas revertidas ao Islão, de vários pontos do mundo, do Japão, da Bélgica, da Rússia, da Ucrânia, da Polónia, da Áustria, portanto, dos mais variados países. Tem havido várias conversões. O Islão é a religião que mais cresce na Europa, e isto também deve-nos fazer refletir porquê. Se de facto é uma religião violenta e que apela tanto à violência, porque é que consegue seduzir tanto os europeus? Porque é isso que está a acontecer. A proporção, segundo os estudos que dizem, para cada homem convertem-se 3 mulheres. O número de mulheres que se convertem na Europa é superior ao dos homens. Nós, inclusive, na nossa mesquita no Porto, temos todos os meses reversões, todos os meses. Às vezes uma, duas pessoas, por vezes cinco. Portanto, depende, sobretudo de portugueses e brasileiros. Não só fruto de casamentos mistos, mas também de pessoas que vêm por curiosidade, porque têm um amigo, porque de alguma forma sentem que os princípios islâmicos têm outro poder, digamos assim, sobre eles, e isso é o que tem acontecido. Eu diria que sim, nós somos mais disciplinados, somos habituados a isso, e há um grande sentido do temor a Deus, digamos assim, em não seguir de uma forma mais disciplinada aquilo que é a religião.
Então confirma-se que é um grupo de pessoas mais disciplinadas, mais militante, mais sério até relativamente à sua religião. O Jaime falou-me do Centro Islâmico do Porto.
Uhum.
Por favor, diga-me o que é isso.
Então, o Centro Islâmico do Porto funciona como uma mesquita principal na cidade do Porto. Foi criada desde o final da década de 90, para acolher os muçulmanos que tinham essa confissão religiosa. Digamos que o seu espaço alberga cerca de 300 lugares. Nós agora temos tanta gente que, por exemplo, à sexta-feira temos que repetir as orações. É uma reivindicação nossa. Aliás, as pessoas devem se lembrar de ver nas notícias essa reivindicação que nós temos feito à Câmara Municipal, que temos um espaço, digamos assim, que nos dignifique também, porque somos, de facto, muitos. E para além daquilo que é a função religiosa de receber o culto, nós temos todos os dias, cumprimos as 5 orações, temos um imã que é responsável por dirigir a oração, naquilo que é o horário de todas as orações, essa oração de madrugada que eu falei até à última. Também tem uma componente social muito forte, portanto nós temos tido desde sempre uma preocupação com a integração dos imigrantes e temos lecionado aulas de português para imigrantes. Aliás, eu soube que ontem houve mesmo uma visita do IFP para certificar os cursos que nós temos no sentido deles servirem para a obtenção de documentação. E depois temos uma grande ajuda social, na medida em que nós ajudamos cerca de 400 famílias a vários níveis, com alimentação, pagamento de propinas, às vezes pagamento de alguma renda, compra de um eletrodoméstico, ajuda na compra de medicamentos. E temos uma abrangência muito grande aqui na zona norte do país, que vai do Porto até a Bragança. Portanto, essas são... Fazemos visitas a reclusos, não deixamos ninguém indiferente. Portanto, trabalhamos em várias direções. Fazemos parte também daquilo que é um grupo que foi criado pela Diocese do Porto, que é um grupo para o diálogo interreligioso, com outras confissões religiosas, com cristãos, com hindus, com budistas, com judeus, com elementos da fé Bahá'í, portanto, em que todos os meses reunimos para encontrar aquilo que são as pontes, digamos assim, e não os muros. As pontes é aquilo que nos une. Aliás, agora no próximo dia 3 de fevereiro iremos ter mais um encontro institucional para marcar essa questão de diálogo interreligioso. Portanto, nós trabalhamos aqui em várias frentes, somos poucos, voluntários, não recebemos nenhum salário. O presidente, o Sr. Abdul-Rahman, já é uma pessoa com alguma idade que tem estado à frente daquilo que é o nosso centro, e temos tido essa missão, sobretudo.
Fale-me um pouco da vertente mais comunal da vida do muçulmano, porque me estava a falar das 5 orações, e elas podem ser feitas sozinho, uhum, ou podem ser feitas numa mesquita, todas elas, certo?
Sim. Normalmente, nós temos um dia específico, que é a sexta-feira, e a oração da hora do almoço, que nós chamamos o Salat al-Jumu'ah, que é a oração de sexta-feira, ou que nós traduzimos muitas vezes pela oração em congregação. É o dia específico para uma oração mais própria, com determinadas características diferentes das outras orações, porque nesse dia especificamente faz-se um khutbah, que é um sermão, sobre um tema qualquer. Por exemplo, nós vamos ter agora no próximo mês o mês do Ramadão, no dia 18 de fevereiro, se Deus quiser. Irá começar o Ramadão em todo o mundo, e normalmente o imã, portanto, que é o equivalente àquilo que as pessoas comumente conhecem na Igreja Católica como o padre, não é? Portanto, a pessoa que dirige a oração, faz um sermão. Depois, naquilo que é a forma individual como cada um vive a sua fé, é melhor sempre ir à mesquita do que fazer em casa, porque as recompensas que se obtém em fazer a oração em comunidade são sempre maiores do que fazer em casa. Obviamente que as pessoas trabalham e têm um horário de trabalho. Eu, por exemplo, sou professor, também não paro as minhas aulas, obviamente, para fazer a oração, até porque respeito o facto da escola ser laica. Fazemos as orações muitas vezes em nossa casa, porque não há possibilidade para isso. Mas esse aspecto da comunhão e da comunidade, que se vive não só nesses momentos, mas, por exemplo, no Ramadão, nós temos, para além dessas 5 orações, uma 6ª oração, que é uma oração específica que se faz em comunidade, que é a oração do Tarawi, em que todo o mês de Ramadão o imã recita o Alcorão na sua totalidade. E normalmente a mesquita está cheia. E no final do Ramadão, que nós celebramos a festa do Eid, o Eid al-Fitr, que é a festa que assinala o fim do Ramadão, também é o momento de uma espécie de partilha de uma jornada comum, digamos assim. Ou seja, as pessoas normalmente vão à mesquita, fazemos uma oração no dia seguinte ao último dia do Ramadão, em que as pessoas se abraçam, oferecem presentes, portanto, em que se vive claramente aquele espírito de comunhão, de comunidade, porque se sente que todos nós é como se estivéssemos num barco, digamos assim, comum, e seguimos esse caminho.
Mas as orações sempre feitas por homens de um lado e mulheres do outro? Ou há momento algum em que as...
Não, as salas são separadas, e portanto, e são separadas por uma razão logística também, que é a seguinte: para quem já observou um muçulmano a fazer a oração, o muçulmano começa na vertical, portanto de pé, e digamos que o último movimento que faz, depois de passar por vários movimentos, colocar-se em ângulo reto, é colocar a testa no chão. Para além disso, nós temos outra particularidade: a oração é sempre feita em filas essas que não podem ter nenhum buraco, nenhum espaço. Portanto, se nós imaginarmos uma fila de várias pessoas, e se imaginarmos que uma mulher poderá estar atrás de um homem ou vice-versa, no momento em que eu coloco a minha testa no chão, a pessoa que está à minha frente tem o rabo dela junto da minha testa. Então, o que é que se entende? Quando nós vamos à mesquita, que é a casa de Deus, é importante que nós estejamos lá de forma concentrada, focada naquilo que é um espaço de reflexão com Deus. Se há alguma situação que me desvia daquilo do propósito que me levou lá, então eu acabei por estragar, digamos assim, aquele dia ou aquele momento. Então, essa separação é clara, para evitar esses momentos de distração, e depois no final as pessoas juntam-se claramente. Portanto, conforme eu disse há pouco, isso não é exclusivo do Islão, porque nas sinagogas, se forem às sinagogas, os homens ficam embaixo e há uma espécie de varandim superior onde as mulheres também ficam. No nosso espaço, no nosso caso, o espaço não tem uma determinação clara, o que importa é haver uma separação física, ou seja, pode ser em salas contíguas, paralelas, pode ser as mulheres à frente e os homens atrás.
E eu já mais acho que isso continua a fazer tanto sentido em 2026 como fazia em 600.
Eu acho que sim, eu acho que continua a fazer por causa do espírito que nos leva à mesquita, que é a casa de Deus, e acho que continua a fazer todo sentido. É importante nós mantermos, digamos assim, esse espírito, essa focagem, essa concentração da razão que nos leva ao espaço, que é um espaço divino.
Quão permeável ou quão flexível é o Islão aos tempos modernos? Ou é um movimento conformista, conservador, relativamente imutável? Ou, como de certa forma nós temos visto alguns papas, talvez o último, a tentar fazer um esforço de modernização da instituição, acredito eu, com medo que ela desapareça ou que perca a relevância, existe algo semelhante?
Sim, essa é uma velha questão que também é muito polémica e que é muito crítica do Islão, de muitas pessoas que dizem que o Islão não tem uma espécie de autocrítica e autorreflexão. Tem, sempre teve, e a história fala por si. Nós, quando vemos, por exemplo, em determinados países, determinados líderes que chegaram ao poder muitas vezes por oposição à própria religião. E eu falo, por exemplo, do Saddam Hussein ou do Partido Baath, que é um partido de matriz laica, por exemplo, que chegou ao poder por oposição àquilo que é a religião. Vemos o caso da Arábia Saudita, do príncipe Salman, que toda a gente diz mal, e eu acho que as pessoas, se calhar era importante conhecerem o país, estarem lá para perceberem o caminho que o país tem feito, portanto, e que tem ele próprio, porque é formado em jurisprudência islâmica, portanto tem um mestrado em jurisprudência islâmica, tem feito esse movimento de alguma modernização e, sobretudo, de deixar de lado aquilo que eu dizia há pouco, que eram esses aspectos culturais que muitas vezes contaminam aquilo que é a sociedade. O Islão é flexível e continua a ser atual. Portanto, para mim, a mensagem que existia no ano 610 continua perfeitamente atual. Obviamente que nós temos sempre que ler a mensagem à luz do contexto do século VI, não podemos negar isso, mas eu penso que é flexível, tem sido, há casos em que se verifica claramente isso, e também continua com a mensagem perfeitamente atual e perfeitamente adequada àquilo que são os tempos de hoje.
Certo, mas ainda assim é uma instituição conservadora, ou seja, não é, que mantém-se profundamente agarrada aos seus costumes e às suas tradições, e que não, porque aqui há pouco tempo eu tive aqui um padre, e uma das coisas que mais me choca é não serem ordenadas mulheres. Acho
Sim.
que, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido no ano em que nós vivemos, não, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido, e ainda existe, e acho que existirá num futuro previsível esse conservadorismo na Igreja.
Sim, mas o Islão tem uma diferença fundamental em relação à Igreja Católica. Não é institucional na medida em que não tem hierarquia. Estou a falar sobretudo do Islão sunita, porque aqui há uma diferença fundamental. Nós não temos hierarquia, não prestamos contas a ninguém, a nenhuma instituição, não temos nenhum líder espiritual que nos represente, e portanto, é por isso que eu estava a dizer há pouco que o Islão é muito diverso, porque muitas vezes está, como é que eu ia dizer, é colocado à interpretação daquilo que são os líderes desses países ou daquilo que poderão ser alguns religiosos desses países, mas no sentido em que não é institucional, não é nada institucional.
Uhum.
Se fores para o xiísmo, que é o que temos, por exemplo, no Irão, numa parte do Iraque, 60% da população, por exemplo, aí estamos a falar de um Islão mais institucional, portanto, em que as pessoas respondem, digamos, a um grupo clerical, por exemplo, o Parlamento iraniano. Tem um parlamento, digamos, que é civil, como o nosso, e depois tem o chamado Conselho de Anciãos, que são tudo clérigos, responde de forma institucional. Nessa medida, digamos que nós não respondemos a ninguém, não temos essa necessidade, digamos assim, de respeitar institucionalmente um representante, e aquilo que é feito, muitas vezes, e as adaptações que se têm feito, essa flexibilidade, é feita de acordo com aquilo que é a interpretação desses países, desses líderes, sem haver aqui uma uniformidade.
Okay.
E, portanto, nesse aspecto eu acho que será sempre mais fácil. Obviamente que não temos ainda imãs mulheres.
Não acha que vamos ter?
Não faço ideia. Não faço ideia.
Acha que deveríamos ter?
É assim, as mulheres têm uma função, e sempre tiveram, desde a altura do profeta, as mulheres tiveram uma função primordial de serem, por exemplo, professoras, de ensinarem o Islão, e houve mulheres fundamentais na vida do profeta. Se devemos ter ou não, as mulheres são tão capazes quanto os homens, isso não tenho dúvida nenhuma, portanto, se devemos ter ou não, isso depois dependerá daquilo que também são a aceitação ou não dos muçulmanos, relativamente a isso.
O Jaime aceitaria perfeitamente uma imã.
Sim, perfeitamente. As mulheres têm um papel importantíssimo naquilo que é a vida religiosa, e têm tido desde sempre, continuam a ter. São normalmente mais extremosas naquilo que muitas vezes é o estudo e a própria disciplina em relação à religião, e portanto não havia nenhum problema em relação a isso.
Jaime, estamos encostados no limite da nossa hora. Por favor, deixe uma sugestão aos nossos ouvintes.
A sugestão que eu iria fazer era ir um pouco ao encontro daquilo que eu falei há pouco. Sobretudo, pedir às pessoas que, mais do que serem muitas vezes manipuladas por um determinado discurso, seja ele qual for, mas um discurso de ódio, um discurso de erguer muros, um discurso de separação, as pessoas que procurem sempre, sempre, ir às fontes, informar-se, esclarecer-se, não ter medo do desconhecido. É importante sempre, nós só combatemos a ignorância indo ao encontro das pessoas e ao encontro daquilo que nos deixa dúvidas. E, portanto, o que eu peço às pessoas é, façam esse processo, façam um processo de reflexão, façam um processo de escolha, mas uma escolha que seja sempre informada daquilo que é a nossa vida também enquanto cidadãos e cidadãos portugueses.
Jaime, muitíssimo obrigado por ter estado cá. Foi um prazer conversar consigo.
Eu é que agradeço, mais uma vez, obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.